Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Bernardo Koscher. Bernardo Koscher, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre.
Bernardo, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Bernardo, essas eleições presidenciais nos Estados Unidos que aconteceram na última terça-feira, apesar de estarem se encaminhando para uma definição a favor do candidato do Partido Democrata Joe Biden, ainda devem dar muito o que falar. O Donald Trump prometeu levar a discussão para a Suprema Corte, vai pedir recontagem de votos, chegou a se declarar vencedor estando atrás na apuração. Como é que você tem observado esse pleito estadunidense, Bernardo?
Bem, Anderson, esse pleito ele é igual aos demais. Ele está dentro da regra de transição de poder pactuada e civilizada que existe nos Estados Unidos. Todas as regras foram cumpridas de acordo com os outros pleitos, com a jurisprudência. O que nós temos que pensar é que existe um concorrente que realmente é uma pessoa, digamos assim, fora da caixa, né? Um político que não segue os trâmites tradicionais, que não segue regras, que se autodeclara e que autodetermina vencedor, com argumento mais forte, assim por diante. Então, o problema não é o pleito em si, nem concordo que seja um pleito histórico, como se dessa vez fosse algo definitivo, né? Todos os pleitos nos Estados Unidos, todas as eleições presidenciais são históricas, todas marcaram profundamente a história da humanidade. Então, o que a gente tem é um político específico, com uma plataforma própria, né, que não respeita exatamente nenhum cânone da política partidária. E isso surgiu por conta da crise da democracia que o mundo passa desde os anos 70, 80, quando as esquerdas perderam a capacidade de implementar programas. Quando venceram as eleições, porque a força do mercado, a força do capital financeiro, capitaneado pelos Estados Unidos, esse processo, a partir do choque dos juros de 1979, acabou criando uma agenda política, que vai além dos partidos e contra os partidos, e, na realidade, impactou profundamente os partidos de esquerda que participavam dos processos políticos da democracia ocidental. Então, são os socialistas, os sociais-democratas, os trabalhistas e o Partido Democrata norte-americano. Então, essa crise democrática é o que alimenta o Donald Trump. Ele aparece como um ser não político, desvinculado do partido, muito embora ele usou a estrutura partidária, mas isso é pro forma. Se ele pudesse não usar, não usaria. Então, as eleições dessa renovação de mandato ou não do presidente Donald Trump está sendo feita sob muita tensão, porque ele perdeu muito com a crise da Covid. Ninguém perdeu mais do que ele. Ele já estava com a eleição praticamente definida no início do ano, mas ele não ganhou nenhum voto e perdeu muitos com a ação dele para gerir a crise da Covid. E agora o que a gente vê é que ele está em desvantagem, está pressionando as instituições a fim de tentar criar um fato político, administrativo, jurídico, seja o que for, para enfrentar uma derrota, porque ele não tem argumentos que justifiquem essa perda de votos, ele não tem uma autocrítica. É isso que a gente vive, esse clima de tensão em função dessas características do candidato à reeleição, o presidente Donald Trump.
Você se surpreendeu com o resultado da apuração em algum dos estados nessa eleição, Bernardo? Na Pensilvânia, o Trump levou vantagem. Já em Michigan, o Joe Biden virou no finalzinho da contagem dos votos. Em outros locais, como o Wisconsin, o candidato republicano vai pedir recontagem. Algo te chamou a atenção, Bernardo?
O que mais me chamou a atenção nessa eleição, dos resultados que nós temos, e você citou aí o Michigan, né, foi o resultado dos chamados estados ferrugem, né, onde no passado existia uma indústria poderosa. Detroit fica no estado de Michigan, e na campanha anterior, Donald Trump fez a promessa de reaver empregos que haviam sido perdidos desde os anos 80. Nesse sentido, ele perdeu nessa região. Isso é muito significativo, é um eco de uma classe operária que já desaparecida, mas empobrecida e não recolocada no mercado de trabalho de forma adequada, né? De forma que lhe provém o sustento e participe da sociedade de consumo americano, ele perdeu aí. Isso aí é um pouco sintomático, mas eu chamo a atenção de outra coisa. Apesar da traição que ele cometeu em relação às promessas do pleito de 2016, da qual ele foi vitorioso, ele sai com uma força eleitoral muito grande, é quase empate, né, o que está ocorrendo nas eleições dos Estados Unidos. Apesar do presidente Biden já ter mais votos populares do que o presidente Obama, que até então foi quem mais tinha tido votos populares numa eleição, o Trump sai fortalecido, ele não sai totalmente derrotado. É muito surpreendente isso, é a força dele, que mesmo em estados que ele perdeu, ele ainda manifesta força em todos os segmentos. Ele perdeu por detalhes, não pelo conjunto da obra, né? Ele perdeu por muito pouca coisa, e eu creio, como eu falei anteriormente, que a crise da Covid lhe desfavoreceu muito. A questão étnico-racial, de discriminação, também levou que parcelas do eleitorado afrodescendente desistisse de votar em Biden, desistisse de votar em Trump, e acabaram drenando uma parte dos votos para para o candidato Biden.
Eu te confesso que me causou surpresa, Bernardo, o equilíbrio nessas eleições lá nos Estados Unidos. A diferença entre os dois candidatos na maioria dos estados é mínima, não chega a 2%. Dava para esperar essa divisão tão grande? Eu te confesso que acreditava em uma vitória mais tranquila do Joe Biden.
Conforme nós respondemos anteriormente, realmente é um fato a ser considerado, né? Que o presidente Trump, se vier se consolidar a derrota, não vai ser uma derrota vergonhosa. Não foi como, por exemplo, o presidente Carter na reeleição de 1980, que perdeu, se não me engano, praticamente em todos os estados, perdeu profundamente, foi uma derrota profunda, não só do Carter, mas do Partido Democrata e da conjuntura de transformação política que ocorreu após o choque dos juros, enfim, todo um conjunto de fatores que levou a essa derrota. Mas o grande problema da análise eleitoral não é analisar o resultado antes, né? Então, a gente tinha expectativa de uma grande derrota do Donald Trump, por exemplo, e acabou se surpreendendo com a força política dele, a política eleitoral. Eu não creio que seja uma coisa, um ponto fora da curva, essa disputa acirrada, né? Porque isso ocorre na sociedade americana, porque o grosso dos eleitores dos democratas ou não consegue votar, existe uma grande parcela de eleitores que não tem ainda a facilidade, as condições, né, a disposição política de ir ao voto, ou vota pelo correio, né, ou tem uma outra limitação. Então, o Partido Democrata, além dos seus equívocos e das suas opções que não atendem às demandas populares a contento, acaba perdendo eleitores. Mas, dessa vez, a oposição a Donald Trump cresceu e está manifestando também uma grande força, e é com isso que o presidente Biden está, neste momento, na dianteira, e podemos considerar o virtual vencedor das eleições. Há de se confirmar, obviamente, os números, né? Mas não é uma surpresa para mim o equilíbrio. O equilíbrio estava inscrito, né, dentro do processo político. A gente não via porque, claro, o processo político está se consolidando com as urnas, e a imprensa mundial, com exceção de poucos meios de comunicação, se tornou pró-Biden, né? Refutando a figura pública de Donald Trump. Isso talvez tenha causado uma distorção da análise do processo político pré-eleitoral, mas está sendo agora esclarecido o que está se passando na vida política dos Estados Unidos da América.
Temos agora, mais uma vez, essa provável judicialização do processo eleitoral, Bernardo, tal qual aconteceu na disputa entre o Al Gore e o George W. Bush no ano 2000. Você acredita que a Suprema Corte vai interferir no resultado das eleições nos Estados Unidos, Bernardo?
Bem, a ameaça de judicialização, realmente você tem razão. Na nossa memória vem a disputa de Al Gore e George W. Bush. Nós que vivemos aquela fase, realmente foi uma disputa sórdida, né? Que foi judicializada e a fraude eleitoral não foi barrada. Enfim, o governador da Flórida, onde ocorreu o principal conflito, era irmão do presidente eleito, e o Al Gore também desistiu de uma disputa judicial. Então, e os fatos que vieram depois, com o 11 de setembro, a doutrina Bush, tudo isso, é de muito ruim essa memória. Mas eu creio que dessa vez a judicialização é muito mais difícil, as eleições estão sendo muito mais vigiadas, fiscalizadas. Eu não creio que a maioria da Suprema Corte americana vá comprar uma briga com o eleitorado para manter o presidente. Acho que ele está equivocado, achando que ele está conseguindo judicializar ou politizar o judiciário, né? A parte mais alta do judiciário, né? E não vejo também fatos que justifiquem, são pinguelas que podem protelar. Eu creio que aí sim. O que o presidente Donald Trump quer é botar a massa dele na rua, né? Colocar a luta, a disputa, o confronto, o conflito, para tentar alguma coisa que a gente aqui na América Latina chamaria de golpe de Estado. Mas não acho que isso vai ter vai prosperar. Basta os democratas, né? Acredito que gente muito experiente na vida política tem um pouco de sangue frio e procurar administrar essa situação adversa a ser criada pelo presidente Donald Trump, administrar com frieza, com objetividade, que o candidato Biden já fez, já se pronunciou duas ou três vezes durante a apuração, mostrando que ganhou a eleição, só não disse isso com todas as letras, que é o que se espera o resultado mais possível, e que ele tem condições de substituir o presidente atual. Então é uma questão só de sangue frio e não dá. Não aceitar provocações. Essa é a hora das provocações, e as instituições, creio que não vão dar muita trela, porque o custo vai ser muito elevado, e lá dentro do staff e dos apoiadores do presidente Trump, muitos vão dizer que é hora de parar, que a força eleitoral foi grande. Eu acredito que esse seja o caminho que vai, ocorrer caso o presidente, a eleição dê a presidência ao candidato Biden.
Quais os efeitos que esse tipo de movimento golpista do Donald Trump poderia provocar não só lá nos Estados Unidos, bem como no resto do mundo, Bernardo?
Bem, o golpismo na política, né, as manobras de força para ganhar o poder político, são universais, né? Desde que o homem vive em sociedade, estabeleceu hierarquias e mando político, isso ocorre. O problema é que a gente tem uma ideia idealizada do que é a democracia americana. Na realidade, eu creio que a gente está um pouco envenenado pelo liberalismo político, né? Comprando pelo valor de face as virtudes da democracia. Que são importantes essas virtudes, como, por exemplo, a participação do povo, mas isso ainda não cancelou, e muito menos nos Estados Unidos, esses tipos de manobras, que a gente não vê nas eleições presidenciais com constância, mas existe em toda a estrutura de poder americano esses golpes de força, né? Esses golpes de tentar usurpar o poder político, apesar do voto. E coisas desse tipo. E é uma crise, como eu falei. A minha ideia é a democracia, ou ela está em crise, por causa da crise da esquerda, então não há alternância de poder, de programa. Quando os partidos de esquerda chegam no poder, eles executam muitas vezes as regras e o que é determinado pelos partidos de direita. E às vezes nem partidos políticos determinam isso, são órgãos como o FMI, Banco Mundial, e agora as empresas de comunicação, que não, não Facebook, Twitter, que nem sempre respeitam a legislação e os interesses da soberania do povo de um determinado estado. Enfim, isso tudo é muito complexo, mas não deixa de ser um efeito demonstração à posição do presidente Donald Trump, não deixa de ser desgastante. Mas também, por outro lado, caso ele saia, a política americana volta para dentro da caixinha, digamos assim, volta para regras, para o jogo político burocratizado. Isso tudo pode ser esquecido, né? Isso tudo é coisa do momento. E face a uma crise da Covid, se houver uma boa gestão por parte dos democratas, em relação à crise da Covid, à restauração de empregos, o projeto multilateral que foi desenvolvido pelo presidente Barack Obama, enfim, se a economia mundial se restaurar, isso vai ser um episódio do passado sem muitas consequências. Se a crise se aprofundar, se a crise econômica se aprofundar, aí sim isso pode ser um efeito de demonstração e um efeito de influência, né, de governantes ou candidatos de direito que percam no voto, mas querem restaurar o poder ou conseguir o poder através de pressão, né, pressão fora e após o processo eleitoral ter sido encerrado. Então, nós estamos numa encruzilhada nesse momento do que a democracia é capaz de ser ou é capaz de não ser, né? Se é capaz de respeitar o resultado da eleição com regras previamente estabelecidas ou se vai criar regras depois do pleito ter sido encerrado. Então, estamos em suspenso. Ninguém tem ação desse problema no momento e aguardamos pelo melhor, né? Estou otimista nesse momento de que a vitória de Biden, e aqui abro um parênteses, eu jamais daria pelo que o Partido Democrata fez com o Brasil, dois golpes de Estado em 64 e 2006, eu como brasileiro, simbolicamente, só isso, não votaria, mas espero que ele ganhe, porque não porque ele ser melhor, não por ele ser de esquerda ou ter qualquer acordo com a esquerda dos Estados Unidos, mas por ele trazer a política para dentro da caixinha, que é onde ela é ruim, mas é mais suportável. Porque fora da caixa, como Trump e outros governantes, inclusive do nosso país, fazem, é intragável, é muito pior, né? Não dá para pactuar, negociar e muito menos suportar as consequências do que está ocorrendo em alguns países nos dias que correm.
Bernardo, eu gostaria de falar um pouco a respeito desses atentados que nós temos visto na Europa nesses últimos dias, deixando mortos e feridos na França e na Áustria. O que é que explica o retorno desse tipo de episódio justamente em meio a uma pandemia?
Os atentados que a gente tem notícia, né, em Viena, em Paris, eles não são um retorno. Creio que a pandemia não seja uma explicação para o que ocorreu. Eles têm sido recorrentes já há cerca de duas décadas. Então, são várias as causas que nós podemos apontar para a sua ocorrência, e elas são repetitivas, elas são, seguem um roteiro de confronto não declarado, né, entre as populações, entre os povos, mas entre setores de um desses povos. A causa disso, a origem mais remota, foi a péssima gestão das populações sob jugo colonial pelas potências europeias na Ásia e na África nos séculos 19 e 20. Brutalidades de toda a ordem, exploração, e depois que encerrado o período colonial, em grande parte devido a conflitos, guerras de libertação nacional, ficaram os novos estados em situação econômica e social deplorável. Daí a ocorrência de migração, né, dos países, dos povos, de parte dos povos das ex-colônias para as antigas metrópoles, que são recebidos essas populações como parte do mercado de trabalho, realizando tarefas geralmente inferiores na escala do mercado de trabalho, ou seja, onde se exige menos qualificação, os salários são menores, os direitos sociais são questionados, e a integração cultural também é muito difícil. Então, eu creio que a origem do terrorismo não é exatamente o fato de que lá no Oriente Médio, na Ásia, ocorram problemas políticos. É a internalização desses problemas dentro das antigas metrópoles que encontram nas populações alguns dispostos a participar desse tipo de violência. Então, nós temos aí um confronto surdo, né, que surge algumas vezes por ano, em algum país ou em outro, há uma mobilização contra o terrorismo, há prisões, há condenações até, eliminação física, vez por outra, de perseguidos desses atentados. Enfim, o que se assiste é um pouco de guerra civil, né? Eu entendo um pouco assim, um pouco de guerra civil, de um governo estabelecido contra populações que não se sentem representadas por esse governo, setores da população migrante que não se sente representado por esse governo. Então, é uma situação drástica que eu creio que a origem também pode estar nessa instabilidade política, nessa crise da democracia que nós já falamos acima. Eles não encontram nas lutas políticas tradicionais, nos partidos, meios de defender interesses. E o radicalismo prospera em alguns setores e a religião é um catalisador disso. Então, é uma situação drástica, lastimável, que não tem encontrado uma fórmula de correção adequada para evitar os atentados. Nem a escala de segurança monumental que a Europa tem, a defesa, a segurança contra atentados, consegue barrar a ocorrência de um ou outro atentado. Então, eu classifico isso um pouco como um produto dessa guerra civil surda que ocorre entre os governos europeus e parte, setores das populações migrantes. É um produto da pouca integração, da integração que não deu certo desses migrantes nas sociedades ocidentais. Eu creio que isso ajuda a explicar o fenômeno do terrorismo.
Sabe o que me irrita, Bernardo? É que a imprensa destaca, com razão, esses ataques na França e na Áustria, mas praticamente ignora um outro episódio de terrorismo ainda mais violento nesses últimos dias, que aconteceu na Universidade de Cabul, no Afeganistão, que deixou 19 pessoas mortas e 22 feridas, de acordo com informações do Ministério do Interior do país. O Estado Islâmico reivindicou a autoria desse ataque. Duas coisas, Bernardo. O que pode ter motivado esse ataque em Cabul? E por que a mídia não dá o devido destaque a esse tipo de ocorrência no Oriente Médio?
Anderson, você tocou num ponto muito interessante, né? Parece que uma pessoa que morre, um europeu que morre em um atentado do Estado Islâmico em Paris, ou em Viena, ou em Roma, ou em Londres, merece atenção e a consideração que um grande número de cidadãos num país periférico, com os problemas de violência perpetrada pelo Estado Islâmico, não merece. É realmente uma desigualdade no tratamento. Talvez reforce um pouco a resposta anterior. Devemos tratar todos que são vítimas de violência de forma igual e evitar essa violência, né? Fazer um esforço sobre-humano para evitar essa violência. E, infelizmente, a periferia econômica, social e política da qual o Afeganistão faz parte, o Brasil também faz parte, está numa onda de violência sem limites, me parece. Nós, no Brasil, vivemos um surto de violência da qual o atual governo tem lá suas responsabilidades, porque não pune, incentiva, tolera, enfim, tem mil atitudes. Isso está disseminado. É preciso, talvez, uma revolução cidadã em todo o planeta, em que todos devem ser tratados de forma da lei, quem agride, quem agrediu, e evitar a agressão. Mas, infelizmente, os conflitos e os interesses, a competição intercapitalista favorece o econômico e não o social, não favorece o lucro para manter a atividade econômica e evitar a crise econômica do que o empobrecimento que muitas vezes é gerado pelo próprio crescimento econômico. A economia cresce e gera pobres. É um problema muito drástico que a gente vive de violência, mas eu creio que a primeira forma de combater a violência é combater uma indústria muito lucrativa nesse sistema, que é a indústria de armas. Tem que ser limitado a só o Estado e as suas forças de defesa, de segurança, policiais, ou porte de arma. Tem muita arma, é muito fácil até fazer atentados, o que não falta é arma. Mas, enfim, é uma tarefa hercúlea e talvez a gente gaste algumas gerações para retirar de todas as pessoas que menos têm condições o porte de armas. Eu acho que é por aí, né? É a cidadania e evitar armas e coisas que geram agressão, bombas, substâncias, enfim, tudo tem que ser muito controlado para que o conflito, quando houver, não chegue ao ponto de se atingir pessoas em escala, como foi o atentado que você cita aí.
Bernardo Kocher, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Bem, Anderson, agradeço a atenção aos ouvintes do Faixa Livre. Bom dia e até a próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Eu quero desejar um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!